Você está ouvindo Feijoada Completa.
É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar.
É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia.
Estamos de volta com o Feijoada Completa. Esse é o terceiro bloco do programa desta semana, que começa com essa obra-prima. Esse orgulho, nos dá orgulho de ser brasileiro. Conto de Areia, com Clara Nunes.
Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia ilumina pra gente contar.
Conto de Areia, faixa do disco Alvorecer, que está completando 50 anos agora em 2024. Saudosa Clara Nunes, que nos deixou em 1983. Tem tempo, né?
A noite emprestou as estrelas bordadas de prata, e as águas de Amaralina eram gotas de luar.
E a gente lembra que você, ouvinte, pode sempre mandar sua opinião pra gente. Nosso contato por e-mail é radio@camara.leg.br.
Era um peito só, cheio de promessa, era só.
Nós vamos agora falar sobre pedágio eletrônico. Essa semana, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou novas regras para a implementação de pedágios eletrônicos nas rodovias do país. Eles também são conhecidos como free flow, fluxo livre ou pedágio sem cancela. O texto reformula as regras, as normas atualmente em vigor, aprovadas para esse tipo de cobrança em 2022. Esse tipo de pedágio permite que motoristas passem por postos de cobrança sem precisar parar. Também possibilita que os veículos paguem uma tarifa correspondente ao trecho efetivamente percorrido na via. Para falar mais sobre esse assunto e nos ajudar a entender as novas regras, nós conversamos com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo de Lima Catão. Olá, secretário.
Boa tarde, estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas aí sobre esse assunto tão importante, né?
Isso, secretário. Quais são as principais mudanças introduzidas pelas novas regras do CONTRAN?
Olha, a principal mudança, primeiro assim, eu queria destacar que a nova resolução ela tem claramente um viés pró-usuário. A ideia da nova resolução é dar ao usuário mais informação, mais transparência, mais governança mesmo sobre o processo todo. Como é que funciona o modelo de free flow? O cidadão ele passa pelo porto, né, e a máquina, a câmera, faz a leitura da placa. Uhum. E só depois é que ele efetua o pagamento. Então, isso gera uma série de inconvenientes que não estão presentes na forma tradicional e estão presentes, são naturais no ambiente da digitalização. A gente está falando de um processo que nasce digital e normalmente ele termina também digital. Isso cria algumas questões. Por exemplo, o cidadão nem sempre sabe aonde ele vai encontrar o meio de pagamento. Então a resolução está trazendo uma série de inovações para facilitar tudo isso. Primeira delas, a gente está ampliando de 15 para 30 dias o prazo de pagamento. A gente detectou que o prazo de 15 dias era um prazo que muitas vezes levava o cidadão a esquecer ou por algum motivo não pagar. Ele pagava no 16º, então, sem necessidade, né? Porque a ideia, claro, do modelo não é levar até a multa, né? O objetivo, naturalmente, é que o processo flua da melhor maneira possível. Então a gente aumentou de 15 para 30 dias. Isso certamente já vai implicar uma diminuição muito grande da inadimplência ou mesmo desse atraso. Uhum. E a gente também está prevendo um modelo de interoperabilidade em que todas as rodovias do Brasil, mesmo as estaduais, elas tenham que ser homologadas dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Isso quer dizer que cada passagem do cidadão vai ser registrada no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que é o aplicativo da Senatran. Hoje o cidadão usa esse aplicativo para guardar a sua CNH, para guardar o documento do seu veículo, mas também para fazer uma série de outros serviços, para saber se o seu carro tem recall pendente, para saber as campanhas de trânsito, e agora vai ter mais esse, que é o registro das passagens por sistemas de free flow. E uma outra modificação que também vai nessa linha foi adotar um pictograma específico, que não estava previsto. Há uma série de placas de sinalização já existentes para apontar o pedágio comum, tradicional, essas continuam, mas a gente criou mais uma, que é uma placa com um pictograma específico e o termo pedágio eletrônico, porque fica muito mais claro para o cidadão entender do que usar a expressão em inglês, que é a expressão que é conhecida, está prevista na lei, mas ela é uma expressão que pode levar até uma confusão. Então, a ideia é que a placa de sinalização ela tenha a expressão pedágio eletrônico. E dá para destacar essas três inovações, dessa nova resolução, todas elas no mesmo caminho, no caminho de dar mais transparência e segurança para o usuário.
Agora, secretário, a pessoa que não costuma viajar de carro, muito de vez em quando e tal, ele pode passar por essa faixa do pedágio eletrônico? Tem que fazer algum cadastro prévio? Como é que é?
Então, hoje em dia, já existem algumas empresas, que trabalham com contratos em que o cidadão previamente garante que se ele passar por qualquer tipo de cobrança de pedágio, muitas vezes estacionamento, as empresas já existem no mercado. Esse serviço ele vai continuar existindo, ele é um serviço que é livre, tá? A resolução deixou claro que não está escolhendo nenhuma tecnologia, isso aí fica para o mercado definir, para o gestor da via definir, e isso continua. Tá? Mas e o cidadão que não quiser? Ele também terá direito de efetuar o pagamento a posteriori, ele vai fazer o pagamento depois, E para isso ele vai precisar saber aonde ele passou, como eu te falei, isso vai estar na Carteira Digital de Trânsito, e a concessionária ou gestor da via vai enviar o link para pagamento. Então, se ele passou, em pouco tempo ele terá o registro da passagem e o link para pagamento, e aí aplicativo. Ele vai fazer esse pagamento posterior.
Ele recebe isso no aplicativo?
O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito vai estar lá, o registro das passagens. Ele vai também achar isso no site das concessionárias e no site também da própria Senatran, o portal da Senatran. Mas a ideia é que ele tenha o registro centralizado, por quê? Porque as vias, sendo elas estaduais, federais, elas podem ter, claro, terão concessionárias diferentes. Então, a forma de pagamento aí pode variar por concessionária, mas o registro da passagem vai estar lá centralizado.
Certo. E a mudança nesse sistema de pagamento, além de ampliar o prazo de pagamento de 15 para 30 dias, qual a mudança?
Não, na verdade não houve, nesse caso, nenhuma mudança específica. Houve foi somente um aprimoramento. Hoje, por exemplo, os sistemas que já funcionam hoje de free flow, já funcionam assim. O cidadão tem um contrato com uma dessas empresas e que ele coloca aquela tag no veículo e esse contrato funciona, a depender da rodovia. Ou se ele passa e vai pagar depois, ele tem que ir ao site da concessionária. Ele vai lá ao site da concessionária e paga. O que é que havia de muita reclamação? Não havia previsão da obrigatoriedade da concessionária estar integrada ao sistema de trânsito para que isso apareça de maneira oficial para o cidadão num site unificado. Então, se ele passasse numa via em São Paulo e outra em Minas Gerais, ele teria que entrar em dois sites diferentes sem ter, pelo menos, a informação centralizada de onde ele passou. É isso que a resolução está trazendo de novidade. A obrigatoriedade de os novos sistemas de free flow serem homologados pela Senatran e, portanto, estarem integrados ao Sistema Nacional de Trânsito.
Isso facilita a vida para o usuário, para o motorista e para a concessionária, para o governo, vai facilitar generalizadamente.
Poucas vezes eu lidei com uma regulação que conseguiu atender, assim, de uma maneira bem, bem interessante e pragmática a todos os anseios dos envolvidos, mesmo em caso de conflito de interesse. Você vê, quando você deixa aberto ao cidadão escolher o meio de pagamento, você não está fechando o mercado, então isso garante mais liberdade, garante um mercado mais eficiente. Quando você, mesmo Mesmo que pareça que isso é uma restrição à concessionária, ela ter que homologar isso junto à Senatran, claramente isso é de interesse porque garante segurança jurídica. Uhum. Garantindo segurança jurídica, garante também que ela tenha, por exemplo, acesso às informações do cidadão de maneira legal, sem nenhuma violação à LGPD. Então, tudo isso cria um arcabouço de segurança jurídica muito robusto, né? Aqui a gente percebeu que foi uma resolução que teve uma demanda muito grande por todos os setores, e a gente acredita que ela será responsável por um aumento muito grande desse modelo de pedágio. A utilização desses pórticos por várias concessionárias já vinha acontecendo, e a gente acredita que com essa nova resolução isso se tornar mais acelerado, né? A gente acredita que nos próximos meses a gente já vai ver novos anúncios de utilização desse modelo.
O senhor falou na sigla de LGPD, né, sigla de Lei Geral de Proteção de Dados. Essas mudanças na questão do pedágio eletrônico garante a segurança e a privacidade dos dados dos motoristas.
Exato, por quê? Porque esses dados eles são gerenciados hoje pela Secretaria Nacional de Trânsito, né? A Secretaria Nacional de Trânsito é controladora desses dados, e havia também uma discussão sobre como as concessionárias, sendo eles privados, poderiam ter acesso a esses dados para notificar o usuário, né, mais rapidamente. Então, isso sempre foi um debate muito grande. E a solução é justamente essa, integrar ao sistema de forma tal que cada passagem leve a identificação dos dados. Então, a Senatran vai ter acesso às passagens e, naturalmente, a concessionária vai ter acesso àquele dado específico que é necessário para a notificação, e somente aquele, né, na linha justamente do que preceitua a LGPD.
Nós estamos conversando com Adroaldo de Lima Catão, secretário nacional de trânsito. Secretário, os pedágios eletrônicos, né, as faixas com pedágio eletrônico respondem por qual percentual das faixas com pedágio no Brasil? Tem esse levantamento?
Hoje a gente não tem esse número, mas eu já te adianto que é muito baixo, né? Nós temos, na verdade, ainda poucos exemplos de rodovias que adotaram esse modelo. A gente tem a rodovia federal ali, a Rio Santos, que é o modelo que a NTT está testando, né? Que é o modelo que a gente também se baseou para fazer a nova resolução, mas alguns estados já anunciaram. Então, a gente sabe que o estado de São Paulo já anunciou, o estado de Minas Gerais já anunciou e o estado do Rio Grande do Sul também. Todos esses já conversaram conosco, né, na elaboração. Também tem interesse na nova resolução, então a gente tem essa informação, mas há vários anúncios também de novos trechos que utilizarão essa tecnologia. Então, a gente sabe que há esses anúncios, mas efetivamente acontecendo, a gente tem esses quatro exemplos, né? Ou seja, por enquanto ainda é um percentual relativamente baixo, uhum. Mas a gente sabe que isso vai aumentar muito, né? Porque é uma tecnologia que barateia o pedágio relativamente para o consumidor. Por quê? Porque como o pedágio é calculado, a tarifa, né, de pedágio é calculada por quilômetro, quando você coloca uma praça física, naturalmente você tem que calcular o valor daquele pedágio. E assim, se você cruza esse trecho, mesmo que ande pouco, né, para falar de uma forma bem clara, mesmo que você ande pouco, mas se cruzou a praça, vai ter que pagar o valor cheio. Com o modelo do Free Flow, é possível distribuir de forma mais equânime as passagens. Uhum. Então, a rigor, o cidadão vai pagar uma tarifa mais condizente com a quilometragem rodada.
Com o trecho que
ele
percorreu
realmente. Isso certamente trará uma redução no valor.
Entendi. Secretário, obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. Uma boa tarde, um bom fim de semana.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e parabéns aí pelo programa.
Obrigado, secretário nacional de trânsito, Adroaldo de Lima Catão, que conversou conosco sobre as mudanças implementadas pelo CONTRAN relacionadas à questão do pedágio eletrônico.
Meu sapato já furou, minha roupa já rasgou, eu não tenho onde morar.
Mais uma faixa do disco Alvorecer, de Clara Nunes, lançado em 1974. Está completando 50 anos agora. Meu sapato já furou.
Meu amor me abandonou, sem motivo e sem razão. E pra melhorar minha situação, eu fiz promessa pra São Luís Durão. Meu sapato já furou.
Meu sapato já furou, minha roupa.
faz asco, eu não tenho onde morar.
Onde morar?
Meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde vou, como é que eu vou ficar?
Clara Nunes, Meu Sapato Já Furou, mais uma faixa do disco Alvorecer, que está completando 50 anos agora em 2024, e o programa Feijoada Completa desta semana está apresentando alguns álbuns que completam 50 anos em 2024. Já apresentamos aqui Martinho da Vila, Gal Costa, e agora chegou a vez da Clara Nunes.
Mas quando a minha vida melhorar, eu vou zombar de quem sorriu de mim. Meu sapato já furou,
meu sapato já furou, minha roupa já rasgou, eu não tenho onde morar.
Bom, e a gente continua falando agora sobre as novas regras para a implementação de pedágios eletrônicos em rodovias, aprovado pelo CONTRAN nesta semana. O objetivo é que o sistema de pedágio eletrônico seja instalado em todo o território nacional. Uma das mudanças aumenta o prazo de pagamento da tarifa do pedágio de 15 para 30 dias, sem multas para o motorista. A contagem será feita a partir da data em que o veículo passou pelo posto de cobrança. Está em análise aqui na Câmara dos Deputados um projeto de lei que suspende os efeitos das multas aplicadas por não pagamento de pedágio decorrente do sistema de livre passagem, free flow. A proposta do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que também é coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa do trânsito seguro. E é com ele que nós vamos conversar agora sobre esse tema. Olá, deputado Hugo Leal, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Parabenizar mais uma vez, especialmente para esse programa, o Feijoada Completa, que é um programa muito importante, interessante, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos acompanhando agora.
Pô, muito obrigado, deputado. Deputado, com relação ao seu projeto de lei 3262 desse ano, quais são os principais objetivos que o senhor destaca, deputado?
Na realidade, o principal objetivo é para colocar em pauta esse debate, principalmente no momento em que iniciaram as cobranças desse pedágio eletrônico ou dessa passagem livre, e que os consumidores, os usuários, não estavam devidamente esclarecidos. Ora, se assim fosse, estivesse esclarecidos, o CONTRAN não faria uma resolução na data dessa semana, teria publicado uma resolução essa semana. Ou seja, é porque há, né, até no período em que foi autorizado por lei, a Lei 14.157, de 2021, até a sua implementação, apesar de ter tido já uma regulamentação suplementar, quando ele passou a ser executado, sem aviso prévio, sem comunicação, sem um contato maior, o que ocasionou? Muitas pessoas não tinham conhecimento desse passagem livre, e aí muitas pessoas foram multadas. Nós temos aí um número de 23 e 24, de mais de 1 milhão e 100 mil multas de evasão de pedágio. Isso não é razoável acontecer, e o que nós queremos é que ao invés da autuação da multa, essa multa seja suspensa e o valor do pedágio seja pago. Nós não queremos prejuízo e nem anistia do pedágio. Nós queremos exatamente que as pessoas não sejam punidas por uma circunstância de evasão e que nem elas sabiam que estavam evadindo. Basicamente, o detalhe, o projeto de lei discute isso e discute esse período de esclarecimento para a população saber que ali tem um pedágio eletrônico, tem um pedágio que as pessoas têm que pagar de forma no site ou algum outro meio de pagamento. É isso, a gente quer trazer à tona esse debate aqui, porque nós vimos onde isso foi implementado sem um cuidado, sem um devido aviso, sem uma comunicação prévia. Aumentou, assim, de mais de 1000% o número de multas por evasão de pedágio, que é o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro.
O número que o senhor nos traz é escandaloso, né? 1 milhão e 100 mil multas de evasão de pedágio.
Para você ver, é isso. Eu estou tentando esclarecer isso para os meios de pagamento, para o Senatran, e eles fazem a resolução e não deram atenção devida a esse quantitativo de pessoas que foram autuadas e vão ter 5 pontos na carteira, que não é esse o interesse, se impôs na carteira e pagar R$ 195 de multa. Vê se alguém em sã consciência vai fazer uma evasão, né, não conhecendo o sistema, faz a evasão de pedágio, ao invés de pagar R$ 16, 15, 14, 13, que seja o valor do pedágio, quer pagar 195?
Nossa.
Está equivocado. Foi falta de comunicação, falta de informação, de esclarecimento para a população. E a população está sendo punida, muitos deles, sem saber nem por quê. Eu acho que isso é contra fatos, não há argumentos.
Aí o seu projeto suspende os efeitos das multas aplicadas por essa evasão de pedágio, mas a multa
Mas
permanece?
pode retirar o valor, ele tem um período, abre-se um período dentro dessa proposta
Sérgio.
para ele poder fazer o pagamento. Ao invés de pagar a multa, ele pagar o
O
pedágio. Pronto,
pedágio.
pagou o pedágio, o sistema eletrônico lá que for, a multa é suspensa, a multa é cancelada. Simples assim, eu não estou propondo uma anistia ampla, geral e restrita. A anistia é direcionada, vinculada ao pagamento do pedágio. Para não onerar ainda mais esse motorista, e eu recebi muitas demandas aqui no meu estado, então foram mais de 840 mil multas somente nesse trecho do Rio de Janeiro até o município de Paraty, na BR-101 Sul. Isso não é
Razoável.
razoável que aconteça.
E a pessoa às vezes demora, talvez nem saiba que levou multa.
Eu tenho um caso específico aqui. Tem casos, né, no Rio Grande do Sul, tem casos em Minas, mas aqui no meu estado, Rio de Janeiro, tem casos que a pessoa, por não saber, por não conhecer, falou que estava esperando a praça de pedágio, que estava esperando algum local que ele pudesse fazer o pagamento. Essas pessoas não sabem, ninguém é obrigado a saber num sistema que o sistema passou a ser eletrônico, como é que ela acessa o site, como é que ela faz esse pagamento. É assim, foi risível a forma que foram tratados os motoristas, os usuários. E outra coisa que tem que se destacar, que a questão do pagamento tem que se apresentar alternativas. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu sou 100% favorável aos sistemas de pagamento, a esse sistema eletrônico. Eu mesmo, eu pessoal, pessoa física, eu tenho um sistema de pagamento lá, eu tenho um tag que faz a passagem livre, e eu pago depois ao final do mês. Mas uma opção minha, eu fiz essa opção como muitos outros brasileiros já fizeram, mas é uma opção. E as cabines de pedágio estão lá exatamente para aquelas pessoas que não têm essa passagem livre. Agora estão obrigando todo mundo a ter a passagem livre, o pagamento posterior. Tanto era que o pagamento deveria ter sido feito até 15 dias pela resolução, e essa resolução atual ampliou para 30. Mas não vai resolver o passivo. Esse passivo é que eu estou questionando, porque não foi feito o devido esclarecimento, não foi feito a informação para os usuários, e resolveram aplicar a multa. Ou seja, a pessoa deixou de pagar R$ 15, vai pagar 195, ainda vai levar 5 pontos na carteira. Ou seja, a multa, a autuação, a infração de trânsito é um objeto de ensinamento. É isso é que tem que ser entendido, é assim que tem que ser assimilado. Não é dessa forma, fazendo essa imposição, que a gente vai achar. Então, dá o tratamento a esse passivo de instituições ou de concessões que foram feitas à exceção sem o devido esclarecimento, faz isso, dá a oportunidade deles fazerem o pagamento, acertar o valor da multa, do pedágio, pronto, e faz aí sim, faz a suspensão ou cancelamento da autuação, que eu acho que é extremamente injusta a situação que nos apresenta.
Esse projeto de lei, deputado, está em que comissão aqui na Câmara? Já tem relator? Como é que está?
Então, está na Comissão de Viação e Transportes, o presidente Gilberto Abramo. Eu estive falando com ele na semana passada também. Nós estamos ainda sem funcionamento da comissão. Provavelmente o próprio deputado Gilberto Abramo, que é o presidente da CDT, vai assumir a relatoria exatamente pela dimensão e pelos cuidados que nós temos que ter. Eu quero repetir aqui que eu continuo sendo favorável à tecnologia. A tecnologia é um importante aliado. É uma importante ação. Agora, nem todos estão na mesma linha, todos estão na mesma condição tecnológica para poder fazer uma questão dessa. As pessoas não estão avisadas. E você quer fazer um free flow? Beleza. Então deixa uma alternativa. Assim, aqui existe um pedágio. Se você não quiser parar e pagar numa cabine, deixa uma cabine lá. Agora, é uma economia, né, para a concessão? A gente tem que saber se isso, se essa economia vai abater também o custo do valor do pedágio, né? Porque às vezes, olha só que as empresas, que as concessionárias não vão precisar de fazer mais obras, praça de pedágio, manter pessoas dentro das praças. Isso é economia. Ótimo, que essa economia reverta em favor do usuário. E neste caso, a multa, os R$ 195, quando recolhidos, não vão nem para a concessionária, nem vão para a PRF, ou seja, é um dinheiro que vai para o tesouro. É totalmente injusto e é isso que eu quero fazer. Eu quero que nesse período de implementação essas multas sejam suspensas e aí, quando a população estiver devidamente esclarecida, elas possam entrar em vigor. Aí sim, aí entra dentro do princípio da razoabilidade, do esclarecimento e alternativas para o pagamento. Não pode ser somente acesso ao site ou do sistema eletrônico. Tem que ter em outros locais, em postos de gasolina, a possibilidade de fazer o pagamento em meio, sem ser o meio eletrônico, ou mesmo fazer o pagamento em dinheiro, cartão, como ele puder. Tem que se criar alternativas. É isso que nós fazemos. Nós não somos sócio de meios de pagamento, nem somos sócios de concessões de rodovia. Nós somos usuário. O usuário tem que ter alternativas.
O senhor já teve um retorno de outros colegas aqui na Câmara, deputados, deputadas, com relação à aceitação desse projeto?
Sim, já tive. Eu tive falando, inclusive, com o presidente, deputado Arthur Lira, dessa dimensão, dessa preocupação. Ele também demonstrou preocupação, pediu que eu fizesse um razoado para poder encaminhar ele, para a gente, de repente, colocar até mesmo
Requerimento
uma
de urgência?
urgência nesse projeto. Então, a gente tem tido, né, a gente tem tido uma resposta, um apelo. Repito, eu não quero encerrar, acabar, brigar, pelo contrário, eu quero fazer justiça. O parlamento é a voz do usuário, é a voz da população. Então, eu estou aqui reverberando. Eu não fui multado, eu não tenho nenhum carro meu autuado por evasão de pedágio, nada. Mas o número de pessoas que vieram fazer essa reclamação, especialmente dos municípios aqui de Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, é um número muito grande de pessoas que circulam isso diariamente. A maior parte está cadastrada e a outra parte não está cadastrada. São usuários, são motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, motoristas de van, que foram autuados e, mesmo querendo pagar o pedágio depois, não conseguiram. Veja, uma pessoa recebe 5 multas, uma infração grave, 5 pontos na carteira, pronto, está aí, já está com a carteira suspensa. É totalmente ilógico, injusto e imoral essa forma de aplicar a multa num pedágio eletrônico sem o devido esclarecimento.
E corre o risco até de ficar sabendo da multa quando já está com o nome sujo.
Esse é o princípio. Eu tenho, por característica aqui na Câmara, ter o cuidado de chamar. Eu fiz uma audiência pública na CVT, eu chamei os usuários, falei da responsabilidade, chamei atenção para essa responsabilidade, mas as pessoas fizeram ouvidos de mercador, ou seja, não entenderam e deixaram passar e foram atropelando. Só um dado que eu acho que é interessante, e esse dado é importante, eu peguei, para você ver, esse é um dado que eu falo contra fatos, contra números, não tem argumentos. Nos últimos 5 anos, antes do Free Flow, foram geradas 87.620 multas pela Polícia Rodoviária Federal em evasão de pedágio. Vamos lá. 5 anos, 87 mil multas, tá? Só 2023, 2024, 2023, 2024, tanto no Rio, no Free Flow da Rio Santos e no Free Flow do Rio Grande do Sul, que é do estado, foram geradas 1.180.000 multas. Tem alguma coisa errada. E esse erro nós temos que reparar. É o processo legislativo que está a serviço da população. E todas aquelas pessoas que nos ouvirem aqui quiserem fazer, venham aqui para poder a gente pedir a celeridade desse processo para que a gente devolva, faça justiça e, obviamente, não prejudique. A partir de então, tiver os esclarecimentos, devidos esclarecimentos, nós aí sim, acho que a partir de então a população pode tomar consciência e, obviamente, pagar. Agora, não vamos deixar esse quantitativo de pessoas prejudicadas, especialmente na pontuação da sua carteira, por causa de eu digo assim, de uma exigência que até então não existia. Ou seja, você tinha os pedágios, e o pedágio você tinha as cabines, se quem quisesse pagar em dinheiro, em cheque, ou em cartão, pagava, e quem quisesse passar na passagem livre, passava. Não tem problema, isso era uma opção. Agora, tornou obrigatoriedade? Não é isso, não é culpa do usuário, não. Vai me desculpar, não pode colocar essa culpa exclusivamente no usuário, e não é evasão de pedágio, isso não é.
Deputado Hugo Leal, obrigado pela entrevista. Boa sorte com o projeto e um bom fim de semana.
Um grande abraço, um abraço a todos aí da Rádio Câmara, toda a equipe aí, parabenizar mais uma vez pela cobertura de vocês.
Obrigado. Conversamos com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, autor desse projeto de lei que propõe a suspensão dos efeitos de multas aplicadas pelo não pagamento de pedágio decorrente do sistema de livre passagem, Free Flow. Sistema que, inclusive, está sendo revisto por meio de uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Nós vamos agora a mais uma faixa em homenagem aos álbuns que estão completando 50 anos, agora em 2024.
Na barra do dia, o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor.
Clara Nunes cantando Menino Deus, faixa do álbum Alvorecer, de 1974.
O povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu.
E agora eu tenho um recado para as nossas emissoras parceiras. Tem algum ouvinte ou alguém que faz parte da equipe da rádio que queira sugerir algum tema aqui para o Feijoada Completa? Entre em contato conosco, mande um e-mail, radio@camara.leg.br. Eu vou repetir. radio@camara.leg.br ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp 61999789080 61999789080. Participe, sugira algum tema para ser abordado aqui no programa Feijoada Completa. Encerrando o bloco então com o Menino Deus, Clara Nunes. Daqui a pouco a gente volta.
Tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cantos de alegria e liberdade. Parecia um carnaval no meio da cidade, que me deu vontade de cantar pro meu amor.
O canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz.
Feijoada completa.